MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio trata nesta edição do problema da violência sexual contra crianças e adolescentes e do atendimento às vítimas desses crimes. Quem fala conosco a respeito desse assunto é a promotora de justiça Josilane Aletheia de Andrade César, do Ministério Público do Paraná. Doutora Aletheia, os números sobre violência sexual contra crianças e adolescentes sempre assustam. Até porque nós sabemos que esses são apenas os casos registrados, né, os notificados. Não entram aí os que não chegam ao conhecimento das autoridades, que provavelmente são muitos. Por que que esses números são tão grandes?
Olha, essa questão da violência sexual, e na comarca que eu atuo, tem crescido demasiadamente. Tem assim como fatores, é uma questão extremamente complexa e multifatorial, né? Não há assim uma causa única para identificar o porquê tanta criança e adolescente sofre violência sexual. Mas o que a gente percebe pelos números em atendimento dos casos é que grande parte dessa violência é cometida dentro do âmbito doméstico, logo de forma clandestina, muitas vezes acobertada pelo tabu e pelo silêncio. Por isso que muitas vezes, na discussão de rede, a gente sempre tenta levar essas questões ao debate do quê? Das desigualdades de gênero, configuração do poder de forma ainda patriarcal nessas famílias, bem como questões sociais e culturais também se mostram como os fatores indutores dessas violências.
Por exemplo, a senhora falou da sociedade patriarcal. Sim. Ainda tem essa ideia de que o homem é o chefe da casa, manda e tem poder... É quase como se fosse proprietário. Sim. Dos filhos, da esposa.
Parece que o que vem desse chefe patriarcal não pode ser recusado, não é nunca uma violação de direito. E isso gera, inclusive na criança que sofre o abuso, uma certa dicotomia. Porque ao mesmo tempo que o abusador é uma pessoa que a coloca em situação de risco, há vínculos de afeto, muitas vezes, questões do âmbito familiar, né? Por isso que vem o tabu, o silêncio, outras questões. Por isso também... que é tão importante que essas questões sejam discutidas no ambiente familiar, que muitas vezes é o único ambiente que essa criança, principalmente criança menor, tem para levar o conhecimento das autoridades que ela está sendo, identificar que ela está sendo vítima de abuso e também poder a professora ali, que tem vinculação mais próxima, encaminhar para a rede de proteção esses casos, né?
Esses crimes têm um agravante de... terem como agressores, na grande maioria Isso. dos casos, as pessoas próximas das vítimas, não é? Sobretudo parentes, uhum. alguns amigos da família. Isso dificulta o trabalho de apuração desses casos. Como é que se chega normalmente a descobrir casos de abuso, já que é um crime cometido entre quatro paredes Isso. e dentro da família quase sempre?
Olha, muitas vezes é um relato espontâneo dessa criança para a rede de proteção. Então, por exemplo, voltando no exemplo anterior, ali, a grande maioria dos casos é cometido dentro do ambiente familiar. Então, essa criança, muitas vezes, vai para uma creche ou para uma escola. Lá, ela descobre que se essa escola tiver questões e debates em relação ao próprio corpo, à sexualidade, a questões de gênero, ela consegue identificar que tem formas de carinho e tem formas que não são carinhos. E ela consegue relatar para esse professor que ela tem vinculação. Olha, isso está acontecendo na minha casa, acontece isso, né? Dessa forma, coisa e tal. Com esse relato espontâneo, nós conseguimos, às vezes, muitas das vezes, chegar até o autor desses abusos e, mais do que isso, proteger essa criança de que novas violências sejam cometidas contra ela.
A doutora aí tocou um assunto muito interessante, muito importante, que é a escola. Normalmente, esses casos são descobertos na escola,
muitas,
né? E hoje...
vezes.
E hoje se fala, existe uma corrente que não pode ter educação sexual na escola, porque isso vai sexualizar precocemente as crianças. Mas, na verdade, não. Quem faz a educação, quem trata desse tema na escola, está preparado para isso. E não é para fazer a sexualização das crianças.
A intenção não é nunca trazer assuntos que não são daquela faixa etária. Mas mesmo crianças pequenas, nós temos alguns livros e literatura sobre isso, a gente consegue ler livros e desenhos, ilustrações e demonstrar e perceber se essa criança está sendo ou não vítima de abuso sexual dentro do ambiente doméstico, né? Por isso que é muito importante essas discussões na escola, que é o segundo lar dessas crianças, né? Se tiver uma vinculação boa e uma educação muito boa, hoje eu vejo como uma da principal forma de prevenir ou pelo menos estancar a violência sexual contra essa criança, ou até a violência física também, né, e psicológica.
Perfeito. E se alguém tem conhecimento de um crime desses, como ele pode denunciar?
Olha, há diversas formas, mesmo em municípios pequenos. Todos têm o conselho tutelar, dá para denunciar o conselho, diz que 100, que são os direitos humanos, e também para o promotor de justiça ou para a promotora de justiça da comarca do município que faça parte ali, que ele resida.
E essa denúncia pode ser anônima?
Pode ser anônima, uhum.
Isso é importante porque às vezes é uma pessoa próxima, né, que não quer...
Se identificar por medo de represárias e tal. Em Londrina, não sei se vale a pena falar, nós criamos um adendo ao fluxo da rede de proteção, que seria a CONCE, junto com a Secretaria Municipal de Educação, justamente para facilitar com que as autoridades tenham conhecimento dos abusos. Então, por exemplo, uma criança vai lá, faz um relato espontâneo para o professor, esse professor não precisa mais acionar diretamente a rede. Então, ele não precisa mais ligar para o conselho, levar no ML, ou para o NUCRI, ou para o Ministério Público. Ele aciona essa comissão de assuntos especiais, que é a CONCE, e a CONCE aciona a rede de proteção. Para quê? Para despessoalizar esse professor que está no território, né? E muitas vezes está também refém ali de alguma represária dentro do território, que pode ser perigoso. E aí o acionamento da rede vem de técnicas que são formadas para isso e que torna a denúncia mais impessoal.
Perfeito. Doutora Letéia, como é que é feito o atendimento às vítimas, às crianças e adolescentes que sofrem de violência sexual?
Olha, hoje, recentemente, né, hoje e desde 2017, tem uma lei 13.431 de 2017 que foi um marco divisor em relação à oitiva dessas crianças vítimas de abuso sexual ou de outras violações. Por quê? Porque essa lei foi editada na tentativa de fazer com que essa criança ou adolescente não fosse revitimizado. Então, hoje tem as previsões do relato espontâneo, que a criança vai lá espontaneamente e relata para alguém que ela é vítima de alguma violação. E nós temos também a escuta especializada, que é uma pessoa que faz essa escuta de maneira técnica, com conhecimento, tudo para quê? Para que essa criança, além de ter sido vítima de um abuso, que ela não seja revitimizada na hora de um relato, né? O que acontecia antes muito dessa lei? Essa criança tinha que relatar para a professora, depois relatava com o conselheiro tutelar, depois relatava lá no ML, depois relatava na delegacia, ou seja, cada vez que ela trazia um relato desse, ela recordava do abuso e ela se tornava novamente vítima daquilo. Então, essa lei foi um marco que justamente quis proteger essa criança na hora da revelação do abuso sexual, da violação. Então, ela busca simplesmente evitar a revitimização. Inclusive, promotores e juízes não estão mais autorizados a fazerem perguntas, a questionar diretamente essas crianças. Mesmo o depoimento especial, que é na fase da justiça, na fase da vara, da infância e juventude, tem todo um ritual e a técnica que pergunta para a criança não é mais os interlocutores ali do direito, juízes, advogados e promotores.
É interessante. Então, a criança é ouvida por alguém especialmente preparado para isso, e que não vai culpá-la de nada, não vai...
Porque não às vai vezes julgar, acontece... não vai acrescentar coisas que ela não disse, não vai induzir. Uhum. Ou seja, não vai revitimizar essa criança.
Perfeito. Doutora, muitas vezes pode a pessoa ter até suspeita de que há um caso. Como esses casos são geralmente, entre aspas, escondidos, são bem ocultos, uma pessoa que apenas suspeita, ela deve levar ao conhecimento da rede de proteção?
Olha, com certeza. Como o senhor disse, esses casos não são escancarados, né? A gente tem certos sintomas que a gente consegue identificar e acender a luz vermelha que naquela criança tem alguns sintomas ali, que alguma coisa está acontecendo de errado. E a gente costuma brincar que a rede deve acionar na suspeita. Por quê? Porque o objetivo maior nosso é proteger. Se essa criança tiver com a suspeita e a gente não comprovar, é uma coisa. Agora, se tiver uma suspeita e a pessoa não denunciar, e a criança estiver sofrendo, ela vai permanecer nesse ciclo de violência e cada violência vai gerar danos, muitas vezes irreversíveis. Então, na dúvida, deve acionar a rede de proteção. E eu deixo muito claro isso, depois, se tiver um processo contra esse eventual abusador, quem que tem que se encarregar de provar ou não alguma coisa é o promotor de justiça, é o Ministério Público. Não é a pessoa que denunciou. Uhum. Então, a gente tem que levar ao conhecimento da rede, inclusive casos de mera suspeita.
É importante, porque tem esse aspecto de proteger e prevenir, inclusive.
Exatamente.
Né? Doutora, como e para quem noticiar esses casos se a cidade não dispuser de uma rede adequada?
Uhum.
Digamos, a pessoa sabe de um caso de violação. Ah, eu vou procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e não encontra na sua cidade.
Uhum.
A quem a pessoa deve recorrer?
Mesmo municípios pequenos têm pelo menos a previsão legal de ter conselhos e conselho tutelar, conselho municipal. Mas muitas vezes esse conselho não é efetivo e atuante, né? Então, assim, ele pode fazer daquelas formas que eu já mencionei aqui, ou Disque 100, ou conselho tutelar, ou para o promotor de justiça da comarca, ou para a autoridade policial que está atendendo aquele município, né? O que não pode deixar de fazer alguma coisa em relação a isso.
Perfeito. Então não basta ter, tem que ter e funcionar.
Tem que ter e funcionar.
No caso dos conselheiros tutelares, eles são inclusive remunerados para fazer o trabalho.
Exatamente.
Né? Então ele tem que funcionar sempre.
E isso eu acho que é o maior desafio de um promotor de justiça que atua nessa área, é contribuir de maneira ativa e proativa no fortalecimento e funcionamento da rede de proteção. Só assim a gente consegue atender de maneira efetiva a criança e o adolescente.
E como é que já que a doutora citou, como o Ministério Público atua no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes?
Olha, o nosso leque de atuação ele é extremamente vasto. A gente pode tanto entrar na justiça com ações individuais em casos pontuais, como coletivos, por exemplo, vaga em creche, ou questões relacionadas ao direito de saúde, ou à inclusão de crianças com necessidades especiais. Então tem o âmbito judicial, seja individual ou coletivamente falando, e também tem um grande leque extrajudicial, que é antes de qualquer ajuizamento de ação, que é esse fortalecimento. Então são reuniões, é estar perto dos integrantes da rede, identificar as falhas, contribuir de maneira ativa para o funcionamento, que haja essa intersetorialidade, que todo mundo se converse entre si, né, que atue efetivamente em rede de proteção.
Perfeito. Doutora, para encerrar, a partir da sua vivência diária, que mensagem a senhora deixaria aos ouvintes da importância de proteger os direitos de crianças e adolescentes, especialmente nesses casos de violência e de abuso sexual?
Olha, eu acho que a omissão aí é o recado que eu gostaria de deixar para o ouvinte, para que não permaneçam omissos em relação, achando que o problema sempre é do vizinho, que o problema é da família, que são questões que eles têm que resolver entre si. Porque isso potencializa e deixa a criança à margem do bom senso, muitas vezes, que a própria família não tem condição de ter naquele momento. Então, a omissão é que eu acho que não pode existir. Tem que ser ativo, tem que denunciar sim, porque aquela criança pode fazer parte de uma família, mas é um ser humano e faz parte de toda uma sociedade. Inclusive, quando o ECA prevê situações de risco, ele coloca até a sociedade como um dos fatores de contribuir àquela criança esteja em situação de risco. É o Estado, é os pais, a própria adolescente ou criança, inclusive a sociedade civil. Então é não permanecerem inertes e omissos. É isso o meu recado.
Perfeito. Doutora Leté, muito obrigado pela sua presença e participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.